Boa noite, pessoal. Quer dizer, para mim é bom dia, né? Estão me ouvindo bem? Toque sensei, gostei. Bom, como vocês podem ver, aqui é dia, tá chovendo, tempo bem feio. Tô no Japão, tô em Okinawa. Quem me segue no Insta tá acompanhando os detalhes diários da viagem. Tenho postado bastante, coisa que eu não costumo fazer, mas essa viagem está valendo muito a pena. É muito interessante. Eu já tinha vindo para o Japão quando eu era criança. Óbvio que muita coisa mudou, mas eu tenho muitas memórias vívidas do que eu enxerguei aqui, e só reforcei, claro, com outra capacidade de análise, né? Outra visão do mundo. Então, vale muito a pena. Eu falei, não, eu tenho que postar, eu tenho que dividir com vocês. Eu tenho feito isso no Instagram. Quem me segue lá tá acompanhando, e tá vendo o que que eu tô contando aqui do dia a dia do Japão. Uma sociedade assim, indescritível. Sempre tive uma admiração muito grande e agora tô maravilhado. Maravilhado, assim, é indescritível, muito, não sei, são muitos atributos. Óbvio que isso também é questão de opinião, né? Tem gente que gosta de festa, de bagunça, de desorganização, e aí acha o Japão horrível. E tem umas pessoas que me mandam uns comentários desses. Ah, mas isso é muito certinho. Tá bom. Aí não tem discussão. Então são opiniões, né? Cada um tem as suas. Tem gente que gosta de coisa organizada, tem gente que não gosta. Eu gosto. E esse lugar aqui é o paraíso para mim. Bom, eu tenho, né, dois grandes temas, ou três talvez, para falar com vocês hoje. Primeiro deles, não nessa ordem, não sei, não. Vou falar primeiro do Irã, sim. Primeiro é o Irã, depois eu vou falar de Okinawa, que é onde eu estou, e por fim vou falar um pouco mais do Japão. Mas quem é membro do Rock Academy, está no Rock Academy, eu vou entrar ainda mais detalhado nisso, vou fazer uma live separada, uma continuação dessa live para os assinantes do Rock Academy, e aí eu vou e mais a fundo no detalhe sobre a viagem, sobre o Japão, sobre as coisas que eu estou vendo. Além disso, um lembrete muito importante. Hoje à noite eu estou indo para Taiwan. Então eu saio daqui de Okinawa e vou para Taiwan. E daqui a alguns dias, vai ser dia 24 para mim, dia 23 para vocês, correto isso? Eu vou fazer uma live de Taiwan, de Taipei, e já coloquem aí na agenda. Vai ser o mesmo horário, 8 da noite, vai ser 8 da manhã para mim. Então, importante lembrar vocês, vai ter live de Taiwan. Eu vou visitar e conversar com pessoas lá, enfim. Acho que eu vou ter uma outra visão de dentro para dividir com vocês, vendo in loco. Já adianto que, assim, várias coisas fazem muito mais sentido para mim vendo isso daqui de perto, em termos geográficos, inclusive, de distância, de proximidade. Okinawa está muito perto de Taiwan, muito mais perto de Taiwan do que do resto do Japão, pra vocês terem uma ideia. O que é óbvio, se você olhar para o mapa, você percebe, mas como eu imagino que vocês não ficam olhando para o mapa todo dia desse canto do mundo, isso não é óbvio. Tá, então já falei do Rock Academy, já falei da Live de Taiwan. Agora eu tenho que lembrar vocês do nosso parceiro e patrocinador, a Insider. Eu tô com a minha Tech T-shirt aqui no Japão, aliás, tenho usado na viagem o tempo inteiro, para treinar, turistar, passear, sair à noite, enfim, tô usando o tempo todo e é muito prática, porque Pô, você vai na mala toda amassada, ela desamassa quando você veste. Enfim, é um tecido leve, parece, é mais fácil de você colocar na mala, cabe mais coisa, que ela ocupa menos espaço. Então, assim, perfeita para viagem. Estou muito satisfeito com as Tech T-shirts, com a Insider, nessa viagem. E convido vocês a conhecerem o produto, não só as Tech T-shirts, mas tudo que a Insider faz. Se vocês forem no site da Insider, vocês podem usar o meu desconto, que é o ROCK12, HOC12. Vocês já deveriam saber, né, que ROCK é com H, nessa altura do campeonato. Mas não custa lembrar, ROCK12. Dá uma olhada, olha o site, vê o que tem ali. Muito legal, produtos muito de muita qualidade. Você ainda vai ter o meu desconto. É isso. Vamos para o primeiro tema. Irã. Eu fico surpreso, né, com algumas coisas. Primeiro, assim, o frenesi em cima da morte do presidente, porque o presidente no Irã, ele não é uma figura relevante. Ele não é uma figura de poder. Ele não tem uma autoridade real. Assim, absolutamente tudo o que acontece no Irã precisa passar pela aprovação do líder supremo, que é o Ayatollah Khamenei. Então, o presidente do Irã, ele é uma figura assim, para dar um aspecto ao regime iraniano de que o povo tem alguma voz ou de que o povo participa. Por quê? Como assim? O nome, né, o desenho institucional do Irã é República Islâmica. Ele é um país religioso, né? É uma teocracia, porque ele não separou. Tem as perguntas também, né, gente? Superchat, só interrompendo. Superchat, eu vou responder pergunta, e o pessoal do Rock Academy também. O Irã, ele não separou a religião do governo, né, do Estado. Então, é um Estado religioso que quer seguir as leis da Sharia, por isso que é uma teocracia, sobre um ponto de vista. Mas o Irã tentou colocar um elemento, e que é bastante. Faz parte do argumento até de quando a Revolução veio e tentou derrubar, né, a monarquia hereditária do Shah, que estava no poder, de que um regime hereditário não seguia os preceitos. Nem de Deus e nem do que a população queria. E aí eles incorporaram nessa teocracia, nessa ditadura religiosa, um elemento supostamente democrático, que é o elemento da república. E qual é esse elemento da república? As eleições. As eleições para o quê? Eleições para presidente e o parlamento. E aí, vocês devem estar pensando, bom, mas então, Roque, o Irã tem algum lado democrático? E a resposta é não. Por quê? Primeiro que essas eleições, elas são manipuladas. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que só pode concorrer quem o líder supremo autorizar. E assim, se você olha o organograma do Estado iraniano, tem um monte de órgãos, de instituições. Então você tem a Assembleia dos Especialistas, que é um órgão com 88 membros. Esse é o órgão que escolhe o líder supremo, que foi escolhido. Só tivemos dois líderes supremos no Irã. Então, esse é o órgão que vai escolher o próximo líder supremo. Aí você tem o Conselho dos Guardiões, aí você tem o Conselho Nacional de Segurança, você tem um monte de vários órgãos diferentes, E parece que existe um monte de checks and balances, né? De freios e contrapesos institucionais. Só que quando você vai vendo as flechas, sei lá, depois outro dia eu mostro aí essa foto para vocês, tudo volta ou tudo sai de algum lugar que é o líder supremo. Assim, até mesmo a Assembleia dos Especialistas que vai escolher o líder supremo parece que não tem conexão. Mas a escolha desses membros que vão ser eleitos para estarem nesse órgão, eles precisam não ter o veto do líder supremo. De alguma forma ou de outra, o que eu estou querendo dizer é que o líder supremo consegue comandar o que acontece nos órgãos que tomam decisões e, obviamente, em todas as outras políticas importantes do país. Todos os assuntos sérios, nada é resolvido sem o aval, sem a anuência, sem o líder supremo saber. Então, quando o presidente do Irã morre num acidente, isso não é igual o presidente da Rússia morrer num acidente, ou o presidente dos Estados Unidos, ou o presidente da França, ou o presidente do Brasil. Porque essa figura do presidente, ela não é relevante, gente. Assim, ok, ela tem uma relevância menor. Não, se a gente está aprofundando no que está acontecendo no Irã, e claro, todos vocês que estão aqui querem aprofundar no que está acontecendo no Irã, então nós temos que falar disso. Mas eu me refiro ao frenesi geral. O presidente do Irã morreu como se alguém de poder, de importância, tivesse morrido. E isso não aconteceu, porque ele não tem poder. O presidente no Irã não tem poder. Depois que o Khamenei se tornou o líder supremo, e foi o segundo Ayatollah líder supremo que o Irã teve, a Constituição foi reformada e o presidente passou a ter um pouquinho mais de poder. Mas com o passar dos anos, e a consolidação do Khamenei no poder, o presidente teve menos poder. E assim, o presidente, ele está sendo eleito de acordo com o que o Khamenei quer. A Revolução Verde, que são os protestos da sociedade iraniana por causa da eleição do Ahmadinejad, são exatamente uma resposta à eleição fraudada, para o Ahmadinejad ganhar, que naquela época era o que o líder supremo queria. Depois o líder supremo vai ter um problema com o Ahmadinejad. E aí, na última eleição para presidente, o Ahmadinejad queria ser candidato. Mas o líder supremo já não gostava mais do Ahmadinejad. E aí o que ele fez? Ahmadinejad não pode ser candidato. E, na verdade, assim, todos os candidatos, eles são escolhidos. A última eleição em 21 do Raisi, ela foi construída para que ele ganhasse. Como que ela foi construída para que ele ganhasse? Simplesmente colocando ou tirando qualquer candidato que pudesse ser um pouco mais popular do que ele. Então foi permitido só uns candidatos muito desconhecidos, porque era o que o líder supremo queria. Então, o presidente, na verdade, no Irã, ele serve muito mais para proteger, para dar uma falsa sensação de que tem alguém que é responsável por alguma coisa. E uma das coisas que normalmente se atribui ao presidente é a questão econômica. A realidade econômica do país, ficam culpando o presidente. Ah, ele não foi capaz de resolver. Ele não foi capaz de resolver. Tá bom, mas ele tem as ferramentas para resolver? Não. Mas é do interesse do líder supremo que isso aconteça, porque aí não recai tudo sobre ele. Então ele fala: não, não, ó, vocês escolheram esse presidente não está fazendo nada de útil e a situação continua ruim. Então o presidente ainda serve como uma blindagem política, um bode expiatório para segmentos do regime, principalmente o líder supremo. Ou seja, o que eu estou tentando deixar claro aqui, com dados e informações e explicações para vocês, é que o presidente manda muito pouco. E tudo que é relevante não acontece sem a aprovação do líder supremo. O presidente pode nomear o seu gabinete, e o ministro das Relações Exteriores estava junto no helicóptero. E ele morreu. Esse é alguém que foi colocado ou nomeado pelo presidente, pelo Raisi. Então, isso é uma das poucas coisas que ele pode fazer. Tendo dito isso, então, o que que muda a morte do presidente? Muda que ela tem um efeito na política interna do Irã. E se ele morreu, o que que vai acontecer com a política interna do Irã? Então, esse é um segundo tema para a gente abordar. Antes de eu entrar nesse tema, tem a discussão se foi ou não um acidente. E os nossos amigos da teoria da conspiração têm certeza que não foi um acidente. Não dá para dizer que não foi um acidente, gente. Por quê? Assim, aviões caem no Irã o tempo inteiro. Eu não tenho esse dado, mas eu arriscaria dizer que o Irã é um dos lugares com maior índice de acidentes aéreos do mundo. Aviões, helicópteros, qualquer coisa ali que voa, cai até os drones, mas aí os drones eles caem porque eles são feitos para cair. Porque são drones suicidas. Mas o fato é o seguinte: por que que isso acontece? O Irã está sob sanções econômicas severas há décadas. E uma das grandes sanções é com a indústria de aviação, né? Ou equipamentos industriais, do mesmo jeito que a Rússia está sob sanções de equipamentos de tecnologia, a China está sob sanção de semicondutores de altíssima tecnologia. O Irã não tem acesso a peças, a manutenção de aviões. E o Irã não produz seus aviões. Então, esses aviões estão lá, assim, envelhecidos, com vários problemas. Isso é uma realidade. Todas as aeronaves no Irã têm essa realidade. Isso não é uma teoria da conspiração. Realmente é possível que o acidente tenha sido real. Ah, mas justo com o presidente? Bom, essas pessoas, né? Pessoas, que estão em posições de autoridade, de alto escalão, elas se utilizam desses meios de transporte com mais frequência. A gente tem na história do Brasil um monte de acidentes aéreos envolvendo figuras de autoridade. Seja ministro do STF, seja candidato a presidente, seja parlamentar historicamente conhecido. Por quê? Porque são pessoas, é uma classe que está sempre utilizando desse meio de transporte. Não é, até aí não tem nada de estranho. E assim, as condições, a decisão de fazer o voo, tal, são erros comuns que acontecem. A chance de do helicóptero cair carregando uma autoridade maior no Irã é muito maior do que carregando um grande empresário ou uma pessoa, sei lá, que não seja uma autoridade. Dado essa situação, esse contexto que eu estou explicando da questão das sanções e das aeronaves e assim por diante. Então, bom, vamos aceitar ou considerar que tenha sido mesmo um acidente. Mas vamos imaginar se não foi um acidente. Se não foi um acidente, quem poderia ter feito isso? Muita gente já falando: ah, não, foi Israel. Assim, não faz nenhum sentido Israel fazer isso. Por quê? Porque eu estou falando para vocês que o presidente do Irã não manda nada. Assim, ele é uma figura totalmente assim teatral. Qual é o ganho que Israel tem em matar uma pessoa que não é importante dentro do regime? É muito mais importante matar o chefe da Guarda Revolucionária do que o presidente do Irã. Assim, não faz sentido. Não faz sentido pela lógica do alvo, não faz sentido pela lógica do momento. Israel foi lá e fez um ataque retaliatório ao ataque surpreendente do Irã. Por que surpreendente? Porque, lembra, o Irã fez um ataque direto a Israel, algo que nunca tinha acontecido. E todo mundo esperou que Israel fosse responder e revidar à altura. E Israel não fez isso, por uma série de razões que eu já expliquei para vocês numa outra live que está aqui gravada, que vocês podem voltar e assistir se vocês não lembram, logo no dia seguinte do ataque israelense, onde pressão americana contou, onde ficou claro que Israel não tem e não está disposto, não tem cacife nesse momento e não está disposta a abrir uma guerra total contra o Irã. Então a resposta israelense foi super comedida. Super. E agora ir lá e derrubar o helicóptero e matar o presidente do Irã é um contrassenso. É contrariar o que Israel já tomou de decisão de ser comedido. Ah, mas agora não pode deixar de ser comedido? Não pode. Porque exatamente o que Israel fez foi não provocar uma guerra aberta total contra o Irã. E matar, derrubar o helicóptero de uma autoridade desse escalão é você provocar novamente o Irã num nível bastante elevado. Isso não é coerente com a ação de Israel anterior à retaliação. Ponto. Então, tá bom, se não foi Israel, então quem pode ter sido? E aí, a gente pode olhar para a política interna iraniana. E aí, nesse campo, eu estaria muito mais suscetível a acreditar que se alguém fez isso, foi dentro do Irã. Por quê? Porque existe uma disputa de poder para quem será o próximo líder supremo. E isso está se desenhando já há algum tempo. O líder supremo tem 85 anos, ele está doente. E, assim, em breve ele vai vagar o cargo. E quem é que vai assumir? Não existe um sucessor colocado. E nos últimos anos, nós tivemos alguns possíveis sucessores, ou aqueles que queriam ocupar esse cargo. Vejam que curioso. Ou eles foram mortos, ou eles foram envolvidos em grandes escândalos de corrupção e perseguidos pelo regime. Então, me parece que o fator crítico aqui, o fator crítico em relação à morte do presidente ou acidente, não é uma força externa, não é um outro país, não é Israel, não é Estados Unidos, e sim a disputa de poder interna do Irã. E aí, ultimamente, quem eram os candidatos? Nós tínhamos dois possíveis herdeiros para se tornarem líderes supremos. Herdeiros não, né? Mas sucessores. Um deles era o Raisi, era o presidente. O segundo, e aí talvez a maioria de vocês não sabe disso, era ninguém menos do que o filho do atual líder supremo, do Ayatollah Khamenei. O Mojtaba, que é o filho dele, era um dos possíveis, com 50 e poucos anos, era um dos possíveis sucessores. E aí, vocês me respondem. Tem uma disputa entre uma figura e o filho do ditador supremo que eu acabei de explicar, passar 10 minutos aqui explicando para vocês que ele é que manda em tudo. Quem tem interesse que não exista outros disputando ou querendo o cargo? O líder supremo. Todos aqueles que apoiam o líder supremo. Imaginem o seguinte: a sucessão, ela é um dia morre o Iatolá, o Khamenei. Um dia ele morre. E aí o filho dele está sozinho para entrar na disputa, para se garantir. Então, será que não seria melhor, vamos eliminar todos os possíveis adversários antes, enquanto eu estou vivo? E aí, se eu morro amanhã, já está tudo encaminhado para o meu filho. Não tem alternativa. Só ele pode ser o novo líder supremo. As forças um pouco mais moderadas do Irã, como Rouhani e outras figuras do establishment iraniano, que são consideradas um pouco mais moderadas, têm dito publicamente nos últimos tempos que existe um grande plano para que o sucessor do Khamenei, do Iatolá, seja o filho dele. E nunca ninguém tinha dito isso publicamente. E começaram a falar disso. E as autoridades ou os órgãos oficiais do Irã passaram a negar isso publicamente. Imediatamente vieram a público dizendo: não, não é isso que está acontecendo, não existe um plano, não foi escolhido. Tem toda uma dificuldade para o líder supremo em vender que o sucessor tem que ser o seu filho. Porque um dos grandes argumentos da Revolução Islâmica Iraniana era de que o Shah, né, que era uma monarquia hereditária, não representava, não era democrático, não representava os preceitos de Deus, porque era uma ditadura, uma monarquia hereditária. Colocar o seu filho para ser o próximo líder supremo, vai simplesmente transformar o Irã naquilo que a revolução tentou acabar e derrubar, que é um sistema ditatorial hereditário. Então, vai ter essa contradição, e esse é um argumento contra a ideia, de ter o filho do Khamenei como, o próximo líder supremo. Mas a minha análise é de que o Khamenei não está preocupado com o que a opinião pública iraniana pensa. Vide a forma como ele tem reprimido todos os últimos protestos, manifestações e insatisfações da sociedade iraniana. Isso aconteceu, na Revolução Verde, isso aconteceu nos últimos 2, 3 anos com outras revoluções, com as mulheres incomodadas saindo a público para protestar. O número de mortes foi assim altíssimo. Foram muito mais violentos e repressores. Então, para mim, o regime dá claros sinais que ele não está nem aí porque a população pensa: ah, não vai parecer muito incoerente para nós iatolás agora defender uma teocracia hereditária? Eu não acho que eles estão preocupados. Inclusive, tem pensadores islâmicos que estão dizendo: o xiísmo, os xiítas já acreditam em linhagem hereditária. Porque essa é a grande divisão, esse é o critério que separou os xiítas dos sunitas. A discussão de quem era o herdeiro, né, ou o líder, da comunidade islâmica pós-morte de Maomé. E os xiitas acreditavam que este líder tinha que seguir laços, ou tinha que ter laços de sangue, e não ser alguém escolhido por um outro grupo da comunidade. Então, tem pensadores ou religiosos do xiismo que acreditam que essa possa ser uma solução viável, inclusive, né? Bom, assim, só para vocês entenderem um pouco sobre o Mojtaba, que é o filho do Khamenei, ele tem se envolvido cada vez mais. Ele está no escritório, né, do líder supremo, então ele tem muita autoridade e muito poder ali. E ele tem cada vez mais se envolvido em ações e práticas do dia a dia para governar, para tipo lidar com os assuntos diários. Uma das coisas que ele se envolveu particularmente lá atrás foi na eleição do Ahmadinejad. Ele mexeu todos os pauzinhos para o Ahmadinejad ganhar e ele coordenou a perseguição aos protestos. Então, ele já está envolvido nessa história toda. Tem gente que acha que o grupo político dele também participou da morte do Rafah Sanjani, que era um outro iatolá que, quando o Khamenei ascendeu para o poder, o Khamenei fez um acordo com ele: você vira o presidente, a gente dá um pouco mais de poder e você me apoia para ser o líder supremo. Ao longo dos anos, o Khamenei chegou no poder e foi se afastando e tirando o máximo de poder que ele podia do Rafsanjani. O Rafsanjani morreu numa situação bastante suspeita, para dizer o mínimo. E o Mojtaba, o filho do Khamenei, acabou, de muitas maneiras, acreditando que ele esteja, o grupo dele esteja envolvido nessa suposta morte do Rafsan Sanjani. Então, ele não é uma figura das mais pacíficas, o filho do Khamenei. E ele, assim, está buscando o poder. E quem ele tem do lado dele é ninguém menos do que a Guarda Revolucionária e os aparatos de inteligência e segurança do país, que hoje tem uma importância muito grande. Tem vídeo aqui que eu fiz no YouTube, não sei se esse já saiu, eu não lembro, mas depois eu confirmo para vocês, que mostra o quanto que a Guarda Revolucionária é relevante e importante no país. Então, essa disputa, quem tiver o apoio da Guarda Revolucionária vai sair bem. Bom, qual que é o resumo dessa história? Se alguém provocou esse acidente, para mim quem fez isso foi ou o próprio Iatolá ou o filho dele, ou a Guarda Revolucionária. Todos com um intuito: consolidar o caminho para a sucessão do filho do líder supremo para se tornar o novo líder supremo. Além do mais, se ele chegar lá, e agora o caminho está aberto, não tem mais nenhum outro possível sucessor a não ser o próprio filho do Khamenei, as estruturas de poder, como estão organizadas, vão ser preservadas. Número um. Número dois, ele é um cara relativamente jovem, então ele tem muitos anos. Se ele viveu ao mesmo tempo que o pai dele, estamos falando de pelo menos mais 30 anos de teocracia islâmica. Claro que, quando se fala de ditadura, tudo pode mudar, mas, assim, a República Islâmica, a Revolução Islâmica está muito sólida, tem sobrevivido a múltiplos ataques de dentro, de fora, sanções, isolamentos, todo tipo de ações para enfraquecer esse regime não enfraqueceram. Como a maioria das ditaduras, não é novidade também isso, né? Então, ele com 54, 55 anos, se viver até a idade do pai dele, são mais 30 anos, pelo menos 3 décadas. E isso deixa todo mundo confortável, sem mudanças, sem instabilidade. O que que muda para fora a morte do presidente. Em termos práticos, o vice-presidente vai assumir e aí tem uma discussão a ser feita, qual é o próximo passo, se convoca eleições ou se o líder supremo escolhe um novo presidente. Existe esse espaço na Constituição, porque tem um precedente para isso acontecer. Então, nos próximos meses, a gente vai ver, vai saber se o Iatolá vai escolher ou se vão fazer uma nova eleição, uma eleição fajuta, fraudada, que os candidatos vão ser escolhidos a dedo. Um dos possíveis candidatos é um cara que foi o líder da Guarda Revolucionária durante a guerra do Irã-Iraque, e muito próximo à Guarda Revolucionária. Tem tentado, não tem ganhado espaço. Talvez até se cogita um acordo entre o filho do Khamenei e ele se tornaria presidente, e o filho do Khamenei fica pronto para ser o sucessor como líder supremo, quando o pai ficar impossibilitado ou falecer. Isso é parecido com o que aconteceu entre o Khamenei e o outro Iatolá que eu comentei com vocês, o Rafsanjani. Bom, o que que muda para fora do Irã? Nada. Na verdade, o que fica consolidado é que o regime iraniano está super sólido, está se movimentando para ter uma transição menos instável do que todo mundo esperava. Eu mesmo tinha, dito aqui algumas vezes de que a morte do Khamenei seria talvez uma janela de oportunidade para a população do Irã derrubar o regime, né? Ou muita instabilidade, não uma janela, vai, não é uma mega oportunidade, porque não é fácil derrubar um regime desse. Mas eu entendia que existia uma instabilidade nessa transição. Hoje, depois desses acontecimentos, eu não vejo mais instabilidade. Eu vejo o regime iraniano ainda mais consolidado e com muito mais continuidade. Ou seja, todos os elementos, toda a ambição, a estratégia iraniana, a sua relação com o eixo das ditaduras, tudo isso está super garantido, super fortalecido. O eixo da resistência também vai continuar seguindo o mesmo caminho. Tudo vai seguir o mesmo caminho, absolutamente tudo. O Irã vai buscar ter as mesmas estratégias, em relação a Israel, em relação ao Oriente Médio, a mesma proximidade com a Rússia, com a China, com a Coreia do Norte, com a Venezuela. O eixo das ditaduras continua na ponta iraniana, continua intacto, seguro e garantido. Então, o Irã não se torna um país enfraquecido politicamente. Isso não compromete os seus projetos de poder, externos, regionais, internacionais, e o cenário geopolítico em relação ao Irã não muda. Ao contrário, o Irã vai ter uma transição mais suave, no meu ver. E vai ser mais do mesmo. Filho do líder supremo se cacifa para ser o próximo líder supremo. Tá tudo em casa, a Guarda Revolucionária vai continuar mandando as ideologias apocalípticas extremistas, foram protegidas e vão continuar ditando e guiando os caminhos do Irã. Assistam o vídeo aqui que eu explico isso. Aliás, esse vídeo é por que que o Irã quer destruir Israel. Esse vídeo já deve estar com mais de 500 mil views. É muito interessante. Eu explico essa doutrina desse culto apocalíptico iraniano. Quem não assistiu, assista, porque tudo isso vai continuar. O que aconteceu com esse acidente mostra que tudo isso vai continuar. Bom, nossa, falei demais já desse assunto. Vamos mudar para o Okinawa, né? que é onde eu tô. E ontem eu postei no Insta uma foto para vocês. Uma foto não, um vídeo. Eu tava numa praia. E assim, uma praia paradisíaca. É um. Assim, como se, sei lá. Maldivas, Seychelles, Tahiti, um lugar assim. Um Caribe do Pacífico maravilhoso, assim, uma praia muito bonita. Aqui, né, essa ilha, ela tá numa zona subtropical, e aí vocês imaginam que chove muito e tem muita vegetação. É um clima subtropical, chovendo bastante, aí hoje já tá esse tempo fechado, feio, chovendo. Okinawa é um lugar muito interessante e eu diria que talvez o segundo lugar mais estratégico do Indo-Pacífico geopoliticamente falando. O primeiro é Taiwan, por todas as milhões de razões que vocês já imaginam, já sabem, e razões que eu vou falar mas na live, quando eu tiver em Taiwan daqui a alguns dias. Na verdade, eu vou hoje, mas eu vou estar lá alguns dias vivendo um pouco de Taiwan antes de falar com vocês. Por que que Okinawa é tão importante? A localização de Okinawa, e aí depois vocês olham no mapa, é muito estratégica. Okinawa está muito perto de Taiwan. O voo é 1 hora e pouquinho. É muito mais perto você voar para Taiwan do que você vir de Tóquio. Eu vim de Tóquio, não vim de Tóquio, na verdade, eu vim de Osaka para cá e foram 2 horas de voo. E agora para Taiwan vai ser 1 hora e pouco. E está muito perto no mapa. E quando você olha essa cadeia de ilhas aqui, que são as. Ryukyu, que é essa cadeia de ilhas localizada aqui ao sul do Japão, são mais de 160 ilhas, gente. A maior de todas as ilhas é Okinawa. E essa é o povo de Okinawa, a história de Okinawa, não era uma ilha que pertencia ao Japão. Tinha um reinado de Okinawa que ele era independente. Ele tinha uma relação muito próxima com a China, na dinastia Ming, então eles pagavam tributos, uma espécie de estado vassalo, vai, da China. E aí, quando o Japão está preparando para atacar a China, o reinado de Okinawa vai lá e conta para os chineses. E a vingança dos japoneses são os samurais. Das ilhas maiores atacam e conquistam Okinawa. Mas Okinawa continua sendo um reinado independente, sob o comando, né, com uma certa independência, sob o comando do Japão. E só depois, quando os americanos chegam, né, quando o Commodore Perry, que é o marinheiro americano que abre o Japão para o mundo, ele chega em Okinawa também. E aí ele passa por Okinawa, ele quer construir uma base americana em Okinawa. O governo americano fala: não, esse lugar é muito longe, muito difícil, a gente não tem como construir uma base aí. Aí os japoneses começam a perceber, e a transformação toda que eles começam a fazer, né, a sua modernização, com a restauração Meiji, eles se modernizam e eles percebem que eles não podem perder Okinawa. Que é melhor eles incorporarem de uma vez por todas Okinawa ao seu território. E aí então o Japão transforma Okinawa numa província sua. Mas o povo de Okinawa, ele tem uma história própria, uma cultura própria, e eles falam o seu idioma, eles são uma mescla entre chineses, japoneses e povos do sul da Ásia. E uma cultura muito rica e uma cultura sua. E ao longo da história eles foram bastante assim massacrados, né? Principalmente na época da Segunda Guerra, a relação dos soldados japoneses com a população local foi muito brutal. E isso tem um impacto na relação de Okinawa com o Japão. O próprio povo daqui local sente que o governo central japonês não dá para eles a devida atenção, que eles são, sei lá, a região mais pobre, e são mesmo, né, onde tem menos recursos, são deixados de lado. E a presença dos americanos e o uso de Okinawa como talvez um buffer, né, um estado tampão, um território tampão, faz Okinawa perceber que eles são descartáveis. Ou seja, se tiver um conflito, onde que vai ser o primeiro conflito? Vai ser em Okinawa. Na Segunda Guerra Mundial, a estratégia americana para chegar nas ilhas principais foi ir pulando, né, de ilha em ilha. Então, os americanos vieram cercando e pegando as pequenas ilhas primeiro, ilhas chamadas Mariana, que tem Guam e outras pequenas ilhazinhas, até que chegou a decisão de falar assim: bom, vamos tomar uma grande ilha. E aí estava se discutindo se eles deveriam atacar Formosa ou Okinawa. Formosa era muito maior, Taiwan era muito maior, e aí chegaram à conclusão então que eles precisavam ocupar Okinawa, que ia ser mais fácil. E assim, Okinawa era o portão de entrada para o Japão. Era o lugar mais importante e o último antes de você chegar nas ilhas principais. Então, a população local de Okinawa sofreu muito na Segunda Guerra. Foi assim, a batalha da Segunda Guerra em Okinawa. E eu tenho nos últimos dias, eu reli um livro que eu já tinha lido sobre isso e li um outro livro só sobre a Batalha de Okinawa da Segunda Guerra. E foi uma das maiores batalhas assim do Pacífico, com certeza, mas também uma batalha muito grande na guerra em geral. Foi a segunda maior operação anfíbia da Segunda Guerra Mundial, só perdeu para o Dia D na Normandia. Que foi a chegada, né, dos aliados na Europa, mas foi a maior do Pacífico, a maior operação anfíbia do Pacífico, e a segunda maior da guerra inteira. Mas em alguns critérios ou itens, a Batalha de Okinawa foi maior do que qualquer outra batalha. Por exemplo, o que eles chamam de tufão de aço, porque a quantidade de mísseis lançados para Okinawa antes da chegada anfíbia, foi uma coisa assim massiva. A concentração de navios, tropas, submarinos, embarcações anfíbias, foi uma assim, foi muito gigantesca e foi muito destrutiva. Morreu muita gente. Morreu mais gente em algumas contagens do que com o uso da bomba atômica, entre civis e soldados, civis, né, da população local de Okinawa, soldados japoneses e soldados americanos. Foi muito sangrenta. Foi um confronto. Existem alguns estudiosos, inclusive, que dizem o seguinte: se não fosse pela Batalha de Okinawa, ou a Batalha de Okinawa cravou a decisão dos americanos de que não teria como vencer os japoneses num confronto homem a homem. E aí então surgiu, ou esse foi o ponto decisivo para se jogar a bomba atômica no Japão. Então vejam, do ponto de vista histórico e de um dos episódios mais importantes da história geopolítica do mundo, que é o uso da bomba atômica, Okinawa teve um papel central nisso. O conflito mais sangrento da história da humanidade, a Segunda Guerra Mundial, Okinawa teve um papel central nisso. Hoje, Na geopolítica atual do mundo, Okinawa tem um papel central. Por quê? Porque o Japão, talvez, em alguns critérios, é o país que tem o maior número ou a maior presença militar americana no mundo. Existe um acordo, de defesa, de segurança mútua entre o Japão e os Estados Unidos, aonde o Japão, na sua Constituição, abdica de um exército. Então, o Japão não tem uma força militar, ofensiva. Ele abdica de ter um exército, uma força militar real. Em troca, ele recebe a proteção e a segurança dos Estados Unidos. E esse acordo diz que essa proteção e essa segurança requer que o Japão dê condições para os Estados Unidos protegê-lo. E essas condições são territórios e espaços para instalação de múltiplas bases. Só em Okinawa, gente, e eu passei, na frente de duas dessas bases. São mais de 30 instalações militares americanas nesta ilha. E são instalações, uma delas é uma base aérea de Kadima, que é a maior base aérea, dos Estados Unidos, no leste da Ásia. Pra vocês terem uma noção. É uma grande base aérea, que era do Japão, e na Segunda Guerra Mundial, quando, os americanos chegam e conseguem entrar na ilha, o primeiro objetivo é capturar esta base aérea, capturam. Em dias eles começam a reformar a base, né, consertar, porque tinha sido bombardeada pelos próprios americanos para impedir que a Força Aérea Japonesa decolasse. E aí os americanos, começam a consertar, as pistas. E já tomam conta. E isso vai continuar com os americanos até os dias de hoje. Na verdade, depois que os americanos, para vocês terem uma ideia, abandonam o controle do Japão, e aí nos anos 50 tem um acordo, entre o Japão e os Estados Unidos, e nesse acordo, os Estados Unidos devolvem a soberania para o Japão se governar. Okinawa não é devolvido. Okinawa vai ficar mais 20 e poucos anos, na mão dos americanos, com o controle da ilha inteira. Só nos anos 70, em 72, se eu não estiver enganado, que os americanos revertem o status e entregam Okinawa de volta para o japonês. E aí os americanos, mesmo assim, ainda têm todo o acordo de defesa, e pacto mútuo, e esse acordo prevê que o Japão tenha que permitir o uso dos americanos nas bases. E óbvio que, assim, isso tem muitas opiniões, né? Tem muita gente da população local aqui de Okinawa que ganha dinheiro com as bases. Por quê? Você tem 20 e poucos mil soldados americanos vivendo em Okinawa. Então, isso movimenta a economia. Você tem estruturas, essas 30 instalações são gigantescas. Elas ocupam, sei lá, uma boa parcela, eu diria, pelo menos uns 15% do território inteiro da ilha. E a ilha, para vocês terem uma ideia, assim, não é tão pequena. Eu levei de carro de Kyoto para Osaka 50 minutos. E assim, só aqui dentro da ilha, e não cheguei nem na metade da ilha, dirigi 1 hora, do aeroporto que fica no sul, que é a concentração urbana de Okinawa, que é Naha, que é essa cidade centro urbano, ali vive a maioria da população inteira da ilha, de 1,3 milhão de habitantes. por volta de um 800 e poucos mil vivem só lá, e o resto está espalhado pela ilha. Andei 1 hora de carro para chegar nem na metade da ilha. A ilha tem 100 quilômetros de extensão, e uns, talvez uns 30 de largura, menos um pouco. E as bases americanas estão espalhadas por vários cantos e vários lugares. Então, como eu estava falando, um pouco da população local gosta, e ganha com a presença americana. Até porque parte das instalações estão em propriedades privadas. E aí o governo do Japão paga o aluguel para, os donos dessas propriedades. Paga para os americanos usarem. Então, essas pessoas recebem um aluguel do governo do Japão porque a base americana está colocada aqui. Além disso, movimenta a economia. Mas tem um monte de outras pessoas que não gostam. E elas não gostam por motivos variados. Um deles é a história de se tiver uma guerra com o Japão, se a China decidir atacar o Japão, provavelmente o primeiro lugar a ser atacado vão ser pequenas ilhas. E a primeira grande ilha, mais importante e estratégica, de acesso ao resto do arquipélago japonês, é Okinawa. Então, Okinawa vai estar no olho do furacão. E dado a presença americana na ilha, se tiver uma guerra com a China, e a China, decidir avançar sobre o Japão, ou mesmo se ela não decidir avançar pelo Japão, se ela decidir retaliar, contra os Estados Unidos, porque os Estados Unidos entrou defendendo Taiwan, a defesa e o ataque chinês vai acontecer contra as bases americanas. E se aqui é um dos pontos mais estratégicos para os americanos, do Pacífico inteiro, Okinawa, Okinawa vai ser o alvo número um chinês. Então, aí os Okinawans, né, os nativos daqui, eles não querem ser parte de uma guerra, eles não querem viver novamente a destruição que eles viveram na Segunda Guerra Mundial. O segundo incômodo é que a presença americana já causou muitas situações de polêmicas. Nos anos 90, nós tivemos um episódio com 3 soldados americanos, que estupraram uma menina local. E isso gerou grandes protestos, queriam que as bases americanas fossem fechadas, e assim, criou um desconforto, uma situação muito complicada para a relação Estados Unidos-Japão, Okinawa, Estados Unidos. E parte da discussão, né, dessa história é porque os soldados americanos estão sujeitos à lei militar americana e não à lei do Japão. Então, eles foram, julgados ou tratados dentro da justiça marcial, americana. E óbvio, assim, esse é parte do problema, né? Outras reclamações são do tipo: ah, a presença dos americanos alterou a realidade do que é Okinawa. Vocês imaginam que Okinawa, e aí eu sugiro para quem não assistiu, tem uma série na Netflix sobre as Blue Zones. Blue Zones são as áreas do mundo onde as pessoas vivem muito. E tem um episódio, e a primeira de todas, é um episódio sobre Okinawa. Porque aqui tem umas pessoas que mais vivem na humanidade. Maior número de pessoas com mais de 100 anos, se não me engano, está em Okinawa. Mesmo assim, o número de pessoas que vivem muito aqui é impressionante. E pessoas com idades muito surpreendentes e vivendo de forma muito saudável. Então, Okinawa tem uma cultura, um lifestyle muito próprio. Vocês imaginam que a presença de mais de 30 instalações americanas, ela fere essa realidade, essa cultura, essa tradição. Então, em Naha, que é esse centro urbano, tá, onde está o aeroporto, pô, você tem um monte de McDonald's, você tem um monte de vida ocidental fast food, totalmente na contramão do que é a alimentação de Okinawa, que faz você viver 130 anos. É, não é 130 anos capenga, gente, é 130 anos dando cambalhota, assim, movimentação, vida normal. 130 anos, ser uma pessoa normal, assim, tipo, de uma idade mediana. Gente de 30 anos não consegue fazer o que Okinawans de 130 anos conseguem fazer. Então tem um choque cultural, tem uma. Meu. Não, eu não tô maquiado. Eu olhei aqui pro iPad e tô vendo aí. O primeiro comentário que eu leio é o Marcos B. Você tá maquiado? Não, não tô maquiado, Marcos. É a luz, sei lá. Okinawa. Tô ficando mais jovem de estar aqui. É o ar de Okinawa, alimentação. Tudo tá me deixando mais jovem. Odeio maquiagem, não uso maquiagem quando eu vou na televisão. Antes de entrar na televisão, você passa pela maquiagem, eles te colocam na maquiagem. E aí e toda vez que eu vou, eu falo: não, não, eu não passo maquiagem. Aí eles insistem, a produção insiste, que ele quer que eu. Não, porque vai dar reflexo. Aí eu falo que eu sou alérgico e eu não passo maquiagem. Então, não, não estou maquiado. Bom, voltando. Então. Assim, tem uma resistência muito grande. Mas tem gente que também é favorável à presença dos americanos. Do ponto de vista do Japão, mais do que nunca o Japão precisa da presença dos americanos aqui. Dado o que está acontecendo com a China, dado o que está acontecendo na Ásia, o Japão, assim, ele está muito vulnerável. Ele precisa. Sim, da proteção dos americanos. E isso não vai acontecer se os americanos não tiverem as bases aqui. É um grande benefício, é uma apólice de seguro para o Japão essa presença tão massiva americana militar nas ilhas. E não é só em Okinawa. Claro, Okinawa é a mais estratégica, a mais importante. Keystone of the Pacific, essa é a maneira como os americanos definem essa ilha, ou sempre definiram ao longo do tempo. E então o Japão não vai tirar os americanos daqui, ao contrário, ele está fazendo de tudo para que os americanos fiquem mais comprometidos. E a distância que Okinawa está de Taiwan, se a China decidir invadir Okinawa, o próximo passo dela provavelmente pode ser Okinawa. Do mesmo jeito que a gente fica discutindo qual é o próximo passo da Rússia depois da Ucrânia, ah, ela vai para os Bálticos, ela vai para a Polônia, ela vai para a Finlândia, qual é o próximo passo da China? O próximo passo da China é uma nova ilha da First Island Chain. O que que é a First Island Chain? É a primeira cadeia de ilhas. Essa cadeia de ilhas, ela forma uma barreira de ilhas na costa do mar da China. Na verdade, essa cadeia de ilhas, ela separa o mar da China do Pacífico. E a possibilidade de você conectar uma ilha com a outra faz com que você crie um bloqueio naval que isola o acesso da China ao Pacífico. E a tomada de Taiwan, do ponto de vista geopolítico da China, é para quebrar essa cadeia. Mas quebrou só com uma? Pô, seria melhor se ela quebrasse com outras ainda. Com mais outras. E então, assim, Okinawa estaria no radar, claramente. Isso se, né, se tiver um confronto com Taiwan, as bases que estão localizadas aqui a maior. Base aérea americana na Ásia, que está em Okinawa, vai ser o alvo. Se os americanos entrarem na guerra para defender Taiwan e a China tiver que atacar os americanos, ela vai atacar Okinawa. Inclusive, isso está mudando a estratégia americana de os Estados Unidos não colocarem tantos recursos aqui em Okinawa, tantos recursos nas ilhas mais próximas de Taiwan e da China. Porque a base da estratégia chinesa se chama Anti-Access Area Denial. Anti-access, anti-acesso, area denial. É uma negar o acesso a uma área. O que que significa essa estratégia? A China não vai ter uma marinha à altura da americana, não vai ter uma força aérea à altura da americana, apesar da marinha chinesa já ser a maior do mundo em quantidade de embarcações, não qualidade. Mas a estratégia é: eu vou negar o acesso dos Estados Unidos a essa área. Qual área? Essa área próxima da costa chinesa, aonde está a primeira cadeia de ilhas. Como que eles vão fazer isso? Com a maior força de artilharia de mísseis do mundo. E a China já tem isso. Então, Okinawa está na distância do alcance de toda essa força chinesa de mísseis, de artilharia. Isso faz com que os americanos estejam reavaliando a sua estratégia de defesa, de segurança, num possível confronto. Então, eles estão tirando daqui, você não deixa os seus ativos, os seus equipamentos, os seus ferramentas militares mais valiosas no alcance do inimigo. Então, os americanos estão remanejando as suas forças para que não tenha tanta estrutura em Okinawa, devido à sua proximidade e à facilidade com que ela possa ser atingida. Os Estados Unidos estão realocando coisas para outras bases um pouco mais distantes. Mas eles não podem abandonar totalmente Okinawa, porque senão você larga o território e deixa livre para a China vir e ocupar. Então, eles têm que sacrificar recursos e posição e soldados aqui para ser a primeira linha de combate, mas na retaguarda eles têm que colocar os seus equipamentos e a sua força mais capaz, mais moderna e mais mortífera. E é exatamente isso que os Estados Unidos estão fazendo com Guam, que Guam fica na segunda cadeia de ilhas. A primeira é próxima da costa, a segunda já é mais longe. E outras bases ainda mais longe, Austrália e outros lugares. Então, Estados Unidos está remanejando e tirando tanta ênfase. Não pode tirar tudo. Okinawa continuará sendo um dos lugares mais estratégicos para os americanos na Ásia, para o Japão e para a China. E vejam que curioso. Eu disse para vocês que a população local de Okinawa, ela tinha, né, o reinado dos Ryukyus, né, que é essa cadeia, esse arquipélago todo com mais de 160 ilhas, são as ilhas de Ryukyu, e tinha um reinado de Ryukyu, ele era muito próximo da China. Os chineses estão numa campanha política de resgatar esses laços históricos com os Okinawans. Como? Falando, olha, a gente sempre se deu bem, fazendo visitas, recebendo lideranças de Okinawa na China. E vejam que problemático, perigoso e curioso. E, inclusive, o Japão está começando a acordar em relação a isso. Quando você faz pesquisas de opinião aqui em Okinawa, somente 15% da população local se diz puramente japonês. 50% da população de Okinawa fala que é japonês e Okinawan. Então, a identidade da população de Okinawa não é necessariamente. Eles não se acham japoneses. E a China está brincando com isso, usando isso para incentivar, talvez, um movimento nacionalista identitário tradicional dos Okinawans para eles se afastarem, quererem se afastar do Japão e se aproximarem da China. E o que que Okinawa pensa, né? Os Okinawans têm pensado: bom, se tiver uma guerra e a gente estiver bem com a China, talvez a China não queira nos atacar. Então, os Okinawas estão também interessados nessa relação com a China. E o Japão precisa ficar atento, porque existem outras armas que não são as militares que os chineses estão usando em relação à identidade de Okinawa. Bom, então, eu acho que isso daqui já deu, né? Deixa eu responder umas perguntas, porque senão nós não vamos parar nunca. São 9h20 da manhã, 9h20 da noite. Olha, quem mandou, o Marcelo do YouTube mandou aqui e fala assim: quem mandou matar Putin com aval de Xi, Netanyahu, escalar o conflito e se manter, três radicais do Irã, fogo no parquinho, quatro acidente. Acho que eu já respondi isso, Marcelo. Eu estaria entre quatro. Hoje, para mim, a opção número um é quatro, a opção número dois é três. Ao longo das semanas, do tempo, a gente vai poder, não vai poder saber, porque também as informações que vêm do Irã não vão ser tão confiáveis, mas eu estou entre três e quatro. Putin, um e dois, um faz sentido algum, dois também não faz sentido para mim. O AZ do Rock Academy, bom dia. Peraí, volta lá no. Tem um delay aqui para mim. Isso, bom dia. AZ, o que o professor pensa sobre a relação entre China e Rússia em face do aumento das tensões, seja visto a parceria Estados Unidos, Japão e Austrália, e os coadjuvantes menores como Coreia do Norte, Coreia do Sul e Taiwan. Bom, a Coreia do Norte está do lado da China e Rússia, né? Assim, tem uma coisa que também, ela é óbvia, né? Mas a gente não para para pensar. O Japão faz fronteira. Com a Rússia, com a China e também do lado da Coreia do Norte. Então, o eixo das ditaduras, três dos quatro, né? Se a gente colocar o Irã, vai, coloca a Venezuela, três dos cinco, o Japão está próximo de três deles e já teve problemas com os três. Então, eu diria que o Japão, ele é um país chave. Nesse confronto desses dois blocos, né, do confronto do mundo livre contra o eixo das ditaduras. O Japão é uma peça fundamental nessa história, por isso que o Japão está tão firme, contundente e decisivo nas suas ações. Em todas as vezes que acontece alguma coisa, guerra na Ucrânia, o Japão, na hora, todo lado do Ocidente, sanções contra a Rússia, sanções contra a Rússia, apesar de que. Isso foi uma coisa curiosa que eu vi em Tóquio. Bastante, muitos russos em Tóquio. Os russos não conseguem mais viajar para quase nenhum lugar do Ocidente, né? Mas tinha muito russo em Tóquio. Eu vi mais russo do que americano. Vi muito francês. Francês, acho que russo era o segundo mais que eu vi em Tóquio. Achei curioso. Bom, mas aí a pergunta do AZ, que mais que eu não respondi, aumento das tensões. Eu acho que essas parcerias, Estados Unidos, Japão e Austrália, Quads, AUKUS, todos esses grupos são mais uma demonstração de que o mundo está se organizando em blocos e grupos. E é isso. Acho que aqui na Ásia isso está muito evidente, mais evidente do que até na Europa. Próximo. Ah, é. Antes de eu ir para a próxima, gente, quero lembrar vocês da Insider, parceira aqui do canal, patrocinadora dessa live. Eu tô com a minha Tech T-shirt e ó, perfeita para viagens, agradável, necessária, fácil de usar, de transportar, funciona muito bem para diversidade de situações, né, de uma viagem. Então eu recomendo, não se esqueçam de olhar no site e usar o cupom de desconto ROCK12 e conheçam o produto que vocês vão gostar. Não só a Tech T-shirt, tem várias outras coisas. Vamos lá. O Gabriel, professor, qual foi o papel do falecido presidente do Irã na Revolução de 79? Ele é um cara assim bastante fiel à revolução. Ele participou do massacre nos anos 80 de vários estudantes, ele que autorizou isso. Ele tem credenciais de extrema lealdade à revolução, ao regime. E ele era considerado uma figura confiável do ponto de vista de ser fiel à revolução e ter trabalhado nas perseguições e na consolidação da revolução. Uma figura, assim, não era um expoente, mas ele era jovem. Ele mostrou que ele é bastante fiel à revolução. A Jeanne, a morte do presidente, então, não afetaria diretamente nos acontecimentos atuais no Oriente Médio? Não. Não muda a política externa do Irã. Assim, o que eu acho só é que o Irã continua na mesma direção, no mesmo curso. Agressivo, apocalíptico, extremista, ditatorial, todos os elementos que conduzem a política externa, o projeto de ambição, projeto de poder do Irã, seguem do mesmo jeito, do mesmo caminho. Próximo. Magna, bom dia. Sensei, boa noite. Qual das suas considerações sobre a ONU, OTAN e União Europeia dando condolências ao Irã sobre a morte do Raisi, açougueiro de Teerã e grande financiador do Hamas? Seria politicagem ou apoio declarado ao Irã? Não acho que é apoio, acho que é uma, sei lá, uma formalidade. Uma formalidade, um sinal de, vai, respeito, é uma tragédia, é um acidente. Não necessariamente o presidente é o líder supremo, não necessariamente o presidente representa a revolução islâmica, ao contrário, ele é um símbolo do suposto aspecto democrático, então essas instituições querem talvez sinalizar de que elas respeitam, admiram ou têm alguma relação mais positiva com o lado democrático e não com o lado ditatorial. E a figura que representa esse lado democrático seria o cargo e a figura do presidente, apesar dele ter todos esses envolvimentos em uma série de conflitos e fomentar instabilidade no Oriente Médio. Eu entendo que essa resposta foi uma resposta institucional e não uma resposta política. Raquel, qual o impacto da morte do Amir Abdullah, o chanceler, principalmente externamente? A morte dele pesa mais para o Irã do que a morte do presidente? Não, não acho. É uma figura ainda mais simbólica, com menos substância, menos capacidade de mudar alguma coisa, de ter poder real. Então, não acho que a morte dele muda algo. Próxima. Professor, qual o objetivo da Espanha, Irlanda e Noruega se juntarem e estarem dispostos a reconhecer o Estado palestino? Assim, na cabeça de alguns países, o reconhecimento do Estado palestino vai acelerar o processo da criação de um Estado palestino. O que não é verdade, porque você vai criar um Estado sem ele ter sido negociado com o principal parte, que é Israel. Não adianta reconhecer a criação de um Estado que não tem fronteira definida. Então você está só colocando lenha na fogueira para um conflito interminável, de mais acusação e apontar dedo e não solução de verdade. É uma suposta máscara política. O reconhecimento do Estado não vai resolver os problemas reais dos palestinos. E talvez isso dê um alívio político para esses países, mas não vai ter um alívio político para os palestinos na realidade. Porque você receber o reconhecimento de um país não resolve as disputas e a realidade em solo, na prática. Próximo. Guilherme, o que mais te impressionou no Japão? Duas coisas, a limpeza e o silêncio. Não existe. Eu não sei por que tem buzina nos carros aqui. Nunca vi elas sendo usadas. Nunca. E quem já foi para a Índia e eu já fui, é o oposto disso, né? É, assim, os caras têm no carro, no adesivo do carro. Por favor, buzine na Índia. E o dia inteiro, todo mundo, todo o trânsito inteiro. Uma loucura. Aqui ninguém. Assim, o som, silêncio é uma coisa muito sagrada para eles. Isso é muito impressionante. E você começa a mudar o seu parâmetro de relação com o som. Então, eu estava no hotel em Kyoto, na recepção, e aí tinha um grupo de americanos. E assim, os americanos são bem menos barulhentos do que nós brasileiros. E aquilo estava me incomodando profundamente. Eu falei, nossa, mas que gente chata. É, assim, eram umas 20, 30 pessoas. Então, tinha som, eles falando. E aquilo me incomodou, porque eu já estava com uma outra referência de som e de silêncio. Eu falei, nossa, mas que gente barulhenta, né? Espalhafatosa. Isso eram americanos. Imagina se fosse 30 brasileiros no lobby do hotel. Seria ainda mais assustador. É, a limpeza e o silêncio foram as coisas que mais me impressionaram. Assim, mas tem muitas coisas que me impressionaram. Eu vi até um comentário aqui: se eu gostei tanto, se eu gosto tanto de organização, por que que eu não mudo para o Japão? Adoraria mudar para o Japão. Precisaria ter visto e contexto de vida. Mas esse é um lugar que eu moraria. Já morei nos Estados Unidos, já morei na Europa. Não, talvez não moraria de novo na Europa, talvez moraria nos Estados Unidos, não sei, mas se tem um lugar no mundo que eu adoraria morar, é o Japão. Próximo. É um país com parlamentarismo de um único partido cuja presunção de inocência está atrelado à colaboração com as forças policiais, pode ser considerado uma democracia liberal? Está atrelado à colaboração com as forças policiais? Não, mas assim, tipo, Guilherme, quando a gente fala de a gente define ditadura e democracia, você não tem ditadura? Você não tem, né? Ditadura, democracia. Você tem ditadura e democracia. E aí você tem graus de democracia e você tem graus de ditadura. Nada é absolutamente ditatorial e nada é absolutamente democrático. Então são graus. Claro que tem algum momento no meio que quando você cruzou, você consegue falar, não é mais uma democracia liberal. Mas eu não acho que essas descrições, assim, não sei, não sei de quem está falando exatamente, de qual país, mas precisa ver. Assim, só olhando para esses dois critérios, não. Mas esses são os únicos dois critérios que levam em consideração um país? Não, né? Então, Denise, a sociedade civil do Irã tem demonstrado que sabe se manifestar quando algo muito importante e grave ocorre, como no caso daquela iraniana que morreu numa prisão. Por que o povo se submete a um regime teocrático? Ele não se submete, Denise. Eles tentam lutar, mas eles não têm força, eles não têm armas. E esse é um ponto da discussão sobre armas interessante. A Constituição americana foi desenhada para que o povo tivesse armas. Por quê? Para que não pudesse se criar uma ditadura. Porque as pessoas, quando elas não têm armas, como é que elas vão lutar com aqueles que têm armas? Normalmente, quando você tem uma guerra e um dos lados está desarmado, você tem um massacre, um genocídio. Se o outro lado está armado, você tem uma guerra. E a população iraniana não tem armas para lutar contra o regime iraniano. Então ela é morta. E aí tem um protesto, aí começa a morrer muita gente, o resto das pessoas falam: ah, quer saber? Eu não vou morrer. E aí desiste. Próximo. Marcos, você considera mais fácil que usando os instrumentos de mídia hoje se influencie internamente mais as democracias do que as ditaduras para causar uma queda no poder dos governos? Sim, porque a mídia nas ditaduras ela não é aberta. Você não consegue passar informação e é tanta manipulação e tanto controle que as noções sobre o que é verdadeiro ou não, mesmo que você consiga trazer informação verdadeira via mídia social, digital, as pessoas já não acreditam. E essa parte da estratégia, eu sempre comento com vocês que a parte da estratégia do Putin, da Rússia, não é só controlar os meios de comunicação, é criar tamanha confusão com tantas teorias conspiratórias que quando vem uma teoria verdadeira, as pessoas já não acreditam. E como as ditaduras fizeram isso, é muito difícil você penetrar. A lavagem cerebral é muito forte. O regime japonês na Segunda Guerra, ele vendeu ele fez uma lavagem cerebral com a população local de Okinawa, de que os americanos eram tão brutais que o povo de Okinawa decidia se suicidar de medo de ser aprisionado pelos americanos, mas isso era tudo parte da lavagem cerebral que o regime japonês fez para conseguir criar uma resistência absurda contra os americanos. Ou seja, regimes ditatoriais eles são muito mais eficazes, efetivos em conseguir controlar informação e com isso é a verdade ou a realidade. Na democracia, como você tem muitas ideias vindo, é muito mais fácil de você abalar a população com ideias falsas. Então, é muito mais fácil usar esses instrumentos de mídia contra democracias do que contra ditaduras. Fernando, professor, como são as relações entre o Japão e Taiwan? O Japão diz que se Taiwan for atacada, o Japão vai defender Taiwan. Excelentes relações. Aliás, o Japão diz que assim é imprescindível. A defesa de Taiwan é fundamental para a ordem e a paz na Ásia. E Taiwan recebe isso de braços abertos, né? porque ter o Japão do seu lado é um ótimo aliado. E eu já contei para vocês que exercícios, war games, exercícios de guerra, de simulação de guerra, de um conflito entre China e Taiwan, os Estados Unidos só vencem a China nas simulações se o Japão participa ativamente da guerra, do lado dos americanos e do lado de Taiwan. E a política do Japão em relação a Taiwan vamos defender Taiwan, até o final. O Renan, bom dia, professor. Uma curiosidade: existe possibilidade real da China invadir as Filipinas? E qual o nome do livro da Batalha de Okinawa? Espera aí que eu vou ver o nome do livro. Bloody Okinawa: The Last Great Battle of World War II. Invadir as Filipinas. Tem disputas com ilhas filipinas, tem presença americana nas Filipinas. Filipinas também é um dos países que teme o avanço chinês, está bastante preocupado. E, assim, eventualmente, né, se a China partir para um projeto expansionista grande na Ásia, Filipinas também tá ali, tá sofrendo risco e perigo. Próximo. Tá, último, e depois eu vou pro Rock Academy, né? Tá com um delay aqui para mim. Derek Santos, islamismo e mahdismo é o mesmo? Não, não é o mesmo. Eu sugiro que você assista um vídeo. É um culto específico de um setor do Islã que segue isso. Então, não é o mesmo. Mas eu tenho um vídeo que fala por que o Irã quer destruir Israel, explica no detalhe mais sobre isso. Imagino que você deva ter assistido. E a crise no Oriente Médio é mais perigosa que a visível derrota da Ucrânia na Europa? Boa pergunta. Olha, não sei se ela é mais perigosa, porque na Europa a derrota envolve uma potência atômica, a maior potência atômica de todos, que é a Rússia. A Europa é uma força econômica, política, liberal, democrática. E a Europa ameaçada é diferente do resto do Oriente Médio ameaçado. Então, eu diria que talvez não, mas o Oriente Médio é um lugar bastante violento, bastante instável, colocado numa região estratégica que mexe com paixões fanáticas e extremistas. Olha, páreo duro. Na verdade, eu diria que essas duas coisas estão bastante interligadas no mundo de hoje, da geopolítica de hoje. Então, não sei dizer se dá para a gente colocar isso. Mas eu acho que eu ainda diria que a vitória da Rússia na Ucrânia é mais grave. A Rússia é uma potência muito mais ameaçadora, muito mais séria, muito mais forte do que o Irã ou do que as instabilidades do Oriente Médio podem causar. Claro, o Oriente Médio ainda não tem bomba atômica. Se o Oriente Médio passar a ter bomba atômica, eu reavaliaria a minha resposta. Bom, pessoal, agora a live continua com exclusividade lá no Rock Academy. Vou ficar falando um pouco mais do Japão. Se você não conhece o Rock Academy, baixe o aplicativo Rock Academy, vai na loja da Apple, do Google, baixa. Nós temos um monte de cursos, um monte de aulas exclusivas. Tem o Bunker do Rock, que é um feed em tempo real de notícias e análise de tudo que acontece no mundo. Já tem muita gente que baixou o aplicativo, ainda não é assinante. Se você já tem o aplicativo e não é assinante, assina. Se você não tem o aplicativo, não é assinante, baixa e assina. Vale a pena, tem muito conteúdo e você sempre vai ter acesso a todos os cursos novos que nós estamos lançando. O último foi Geopolítica do Brasil, e quem assinou o curso acabou ganhando a assinatura do aplicativo, 1 ano de assinatura. E agora eu vou para lá contar um pouco mais dos detalhes do Japão. Obrigado, a gente teve acho que 5 mil e pouco, né, ao vivo. É isso. Espero vocês na próxima live em Taiwan. Eu vou hoje à noite. Eu continuo agora no Rock Academy.